aí, galera. Chegamos ao nosso 8º episódio do Expresso Brasileirão. Nesse episódio, nós vamos falar de alto investimento e ousadia. Vamos falar de Atlético Mineiro. Mas eu não quero entregar demais já de cara, então vou apresentar logo essa mesa que está pesadíssima, a coisa está ficando cada vez mais séria aqui nesse programa. Como vocês já estão acostumados, está aqui comigo nosso querido Vitor Gama.
E aí, Julinha, boa noite. Falar de Galo hoje ainda vai ser um pouquinho difícil, né? Estamos gravando aqui entre a primeira e a segunda rodada. E aí o Galo ganhou, né? A primeira rodada do Flamengo, mas tem muita coisa boa pra gente falar aí do Galo pra essa temporada aí de 2020-2021.
Pra completar essa mesa maravilhosa e falar com muita autoridade do Galo, seja muito bem-vinda Mariana Spinelli.
Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre meu sotaque mineiro não entrega, né? Que de onde eu sou, de BH, então... A gente falar sobre o Atlético que, igual o Vitor falou, neste momento, né, que a gente está gravando, teve apenas um jogo, mas a expectativa era altíssima antes mesmo do Campeonato Brasileiro começar, né? Então vamos ver, vamos dar uma destrinchada no Galo.
É, Mari, você é apresentadora e repórter da ESPN, lida muito bem com esse ambiente digital, é aquela jornalista jovem que já joga nas 11, é produção, reportagem, apresentação, vídeo no YouTube, redes sociais ativas, e no meio disso tudo tem alguma função assim que você ainda não desempenhou no jornalismo e que você quer muito fazer?
Cara, eu acho que se eu fosse uma peça do Sampaoli, ele ia estar muito feliz, porque você me bota pra jogar de apresentador, eu vou. Você bota pra me botar de repórter, eu
muito
vou.
Bom.
Então, eu tenho 22 anos de idade, né? Então, as coisas aconteceram muito rápido pra mim. E é isso que você falou aí, eu sou jovem, então eu faço um jornalismo muito sério. Se você assistir lá o Sport Center, na ESPN, você vai ver eu lá com a cara certinha, trazendo informação. Então, eu tenho muito lado do jornalismo, de apurar, e que cresceu muito durante esse período da pandemia, né? Que eu lá na ESPN, quando a gente tava, né, fisicamente lá, ficava mais na apresentação, vim pra BH por causa da pandemia, vim pra ficar no final de semana, tô aqui 5 meses, não tenho mais roupa. E aí vim experimentar essa coisa de ser repórter. Então, se é pra estar no YouTube, eu converso com a linguagem do YouTube. Se é pra estar no Instagram, eu pego muito fácil a linguagem do Instagram, até porque, pela voz de vocês, é a nossa geração, né?
Sim,
dá pra ver,
sim,
que vocês também são jovens. Na TV também, né, vou me adaptando, obviamente, de acordo com o tempo. Eu acho que o que eu não fiz...
Impresso.
Impresso, talvez. Eu tive muito... E essa coisa de setorista também, sabe? Eu tô... Uhum. Cobrindo Atlético e Cruzeiro aqui em BH, mas é diferente, porque igual você falou, eu cubro Atlético e Cruzeiro, mas eu também faço coisa pro Instagram, NBA, Champions, Premier League, NFL, então eu não fico 100% vidrada, sabe, em um time, em uma cobertura. Talvez seja uma experiência legal também de ter algum dia.
Porque aí também depende muito das demandas da empresa, né? A ESPN, no caso, tem outros tipos de demanda além dessas específicas dos clubes do Campeonato Brasileiro, né?
E nem só isso, tipo, eu sou uma pessoa que não gosta de ficar muito parada, sabe? Então eu não quero me fechar muito em um nicho. Então, pô, essa coisa de agora eu comecei a fazer aqueles Reels, né, TikTok, sei lá, do Instagram... E é uma parada da minha idade, assim. Então, eu também não quero me fechar em ser só a repórter de Atlético e Cruzeiro ou de Minas ou só uma apresentadora, sendo que todos esses outros formatos e plataformas me fazem crescer muito, sabe? Aprender, ser muito autossuficiente. Então, eu até não sei se eu gostaria de ficar presa em uma coisa só, sabe?
Claro, isso é verdade, faz sentido. Eu acho que ainda que venha em algum momento essa função de setorista, de qualquer forma seria de uma forma mais dinâmica e sim, não aquele 100% setorista o tempo todo, né?
Eu também não consigo ficar quieta, então nem se me pedissem pra ficar 100% setorista o tempo todo, eu ia inventar alguma coisa, sabe? Sim, óbvio que eu não falar, não gostaria de ser, não gostaria de fazer. Claro que não, eu acho que toda experiência é muito válida. Mas nesse momento, assim, eu curto essa coisa de ficar pilhada em vários assuntos e falar de basquete, falar de futebol americano, mas falar de futebol brasileiro, falar dos times de Minas, eu acho que é um casamento muito bom pra minha profissão e acho que pro meu emprego também, né?
Então vamos logo ao Galo, né, que é o que a gente tá mesmo querendo falar hoje. Muita coisa mudou, né, pro Galo esse ano, vamos dizer assim. Desde a volta, a gente teve 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Mas ganhar do Flamengo, acho que foi o que empolgou, assim, o Atlético para esse começo de campeonato. Mas é aquela coisa, ainda falta a gente ver, de fato, a consolidação desse novo projeto que é o São Paulo, e foi muito pouco tempo ainda, mas a gente já sabe que muita coisa mudou e mudou para melhor, e que o Atlético Mineiro ainda dá para, ainda vai almejar muita coisa nessa temporada. Mas antes da parada para a pandemia, quando a gente estava ali naquele começo de engrenagem do ano, como é que estava o Atlético Mineiro, Mari?
Então, o Atlético, ele vive, parece que, igual a gente falar, tem o pré-pandemia, o pós-pandemia, né, antes da pandemia, o Atlético tem isso muito marcado nessa temporada. O pré-pandemia, né, se a gente pode falar assim, foi um caos absoluto, total, uma desgovernança total no Atlético. Um time que contratou, trouxe o Rafael Dudamel para ser o técnico, uma aposta, que eu achei muito positiva o Atlético sair um pouco daquela onda, né, que às vezes a gente vê nos clubes brasileiros de ficar sempre naqueles mesmos, não consegue apostar muito, só que foi uma aposta que não deu certo. O Rafael Dudamel veio, muito se fala, né, até do jeito dele, do dia a dia, que não agradou muito ainda, ele teve algumas declarações, o Atlético teve outras declarações falando sobre o trabalho deles. E aí o Atlético saiu da Copa do Brasil, foi eliminado para o Afogados, com todo respeito ao Afogados, mas assim, né, a gente precisa falar a verdade, que não dá para o Atlético ser eliminado para o Afogados na Copa do Brasil, pensando em N situações. Uma, no tamanho da história do Atlético. Dois, no tamanho do gasto que o Atlético tem com elenco, com contratação, porque o Dudamel veio, mas trouxe Savarino, trouxe Dylan Borreiro, o Atlético contratou o Alan. Tiveram vários jogadores que foram chegando nesse período. O próprio Arana. Não exatamente nessa mesma fase, né, mas foram investimentos do Atlético. E aí, sim, o Atlético cai para o Afogados, uma competição que paga muito bem a cada fase que você passa. Então, o Atlético, além de uma vergonha futebolística, foi uma vergonha financeira para o clube, porque deixa de contar com essa parte do dinheiro. O Atlético foi eliminado da Copa Sul-Americana. Então, basicamente, o Atlético começou o ano e perdeu tudo. E ele só tem um Campeonato Brasileiro para disputar. Tava rolando o Mineiro, né, até onde a gente tinha conhecimento. E aí, o Atlético sai de todas as competições de cara. E aí demite o Rafael Dudamel, vira um caos, vai contratar, não vai contratar. O Atlético já tinha tentado o Sampaoli no final do ano passado e a pedida era muito alta. E aí que a gente pode até, isso para quem tá ouvindo o podcast, propor a reflexão, né? O investimento era muito caro pro Sampaoli no final do ano passado. Mas aí valeu a pena trazer um cara que você não sabe, uma aposta, o Atlético saiu de tudo e contrata o Sampaoli. Ou seja, pô, às vezes se você tá almejando alguma coisa grande num campeonato, você tem objetivos muito claros, o Atlético tá construindo um estádio para 2022, ele precisa montar uma base, o Atlético precisa chegar forte para a inauguração do estádio, por N motivos, né? A casa tem que estar cheia, a torcida tem que estar feliz, a bilheteria tem que rodar. Então, assim, não valeria a pena ter contratado o Sampaoli no final do ano passado, sabe? Para evitar todo esse desgaste? Enfim, foi uma aposta no Dudamel, e aí eu acho que a chave virou pro Atlético. Entendeu que, beleza, perdemos 4, 5 meses de trabalho, estamos fora de todas as competições, chegou o Sampaoli, então agora a gente tem que viver um outro período, uma outra situação, com uma outra mentalidade.
Justamente, acho que acabou sendo aquele barato que sai caro, né? O futebol brasileiro é mestre em fazer isso. E aí agora a gente já tem um elenco, nem vou dizer elenco, mas um time titular, principalmente, bem jovem. Ali no Atlético chegou bastante gente nova, chegou o São Paulo, então parece que é assim, tudo novo e momento de mudar realmente a mentalidade, como você falou, tocar a bola para frente e sair da Copa do Brasil, mas paciência, vamos ver o que dá para acontecer daqui para frente. Acho que nessa volta realmente o Atlético está mostrando que tá pensando dessa forma, né? Os resultados foram bons até agora.
A chegada do Sampaoli, ela é muito típica do futebol brasileiro, né? Porque o ano passado o Atlético teve 3 treinadores, né? Começou com o Leverkusen, meio do ano teve o Rodrigo Santana, que subiu da base, terminou com o Wagner Mancini, que são três tipos de treinadores, assim, 150% diferentes um do outro. Aí aposta no Dudamel, que eu tô com a Mari nessa, eu também gostei muito dessa aposta, o trabalho não funcionou e entra aí nesses detalhes de dia a dia e outras coisas. E o Sampaoli, ele é um cara que parece uma aposta, mas pela carreira dele, pelos trabalhos dele, é algo que no Brasil funciona bem, né? Esse estilo de jogo, porque ele meio que independe um pouco, né, dos jogadores que ele tem no time. Então, assim, ele consegue fazer essa correria que a gente vê, essa marcação, esse jeito meio hardcore dele, né?
Eu acho que o grande mérito do Sampaoli é ser um cara estudioso do futebol. Porque quando o cara ele gosta do futebol enquanto arte, enquanto prática, enquanto, enfim, ele é um cara que se dedica a ele. Então ele não vai chegar num lugar pra fazer meia boca. Ele não vai chegar pra, vamos ver o que vai dar esse ano. Não, porque o cara é completamente viciado, ele é fissurado no trabalho dele. Então quando ele vem pro Atlético, que precisa de ter uma guinada nessa vida, talvez a diretoria entender o que ela precisa fazer, o Sampaoli vem com essa âncora de chegar e falar, olha, cheguei aqui, a gente precisa ganhar tal coisa. Então pra gente ganhar, a gente precisa ter um padrão de jogo, tais jogadores, jogadores novos, né? E chega um cara importante também, que é o Alexandre Matos, né? O Atlético teve um diretor de futebol muito bom, o saudoso Maluf, que infelizmente faleceu, mas o Maluf que foi o cara dos anos de ouro do Atlético durante Copa do Brasil, enfim, Libertadores e mais pra frente. Então, o Alexandre Matos chega depois de um trabalho muito ruim também do Rui Costa, e é um cara que conhece o mercado, então é um casamento muito perfeito, um cara que sabe muito de contratar e tem a confiança do presidente Sérgio Sete Câmara, eles são amigos, né? O Alexandre aqui de Belo Horizonte também. E aí o Sampaoli, que é um técnico que sabe muito bem as peças, o casamento tem tudo pra dar certo, né? Eu não posso falar que é perfeito, porque só é perfeito depois que o resultado vem. Sim. Mas o Sampaoli, ele faz com que o Atlético agora tenha um gás de esperança, sabe? Porque senão ia ser mais um campeonato que, beleza, vamos fazer o brasileiro pra classificar pra Libertadores, pra não sei o quê. Agora a conversa já é outra. O Atlético vai ser campeão? O Atlético vai ganhar do Flamengo? O Flamengo é o time a ser batido. O Atlético não ganha o Campeonato Brasileiro desde 1971. Foi o primeiro campeão, né? Maior fila, tem 49 anos. Então, assim, é um campeonato que o Atlético precisa ganhar por N motivos. Tudo bem que se esse ano não ganhar por uma questão de Flamengo também, a gente tem que reconhecer total o trabalho, a margem de opções que o clube tem para substituições. Você vê o banco do Flamengo, é um absurdo. Mas o Sampaoli, ele tem um projeto que ele pode investir. Então tem eleição no final do ano no Atlético, muito provavelmente o Sérgio Sete Câmara será reeleito. Tem uma arena para ser construída, que já está sendo construída. O Atlético contrata jogadores novos, então esse ano de pandemia é muito bagunçado, a gente não sabe nem se como vai, né, as próximas rodadas, se vai ter jogador com Covid, jogador sem Covid, o elenco, né, fica sem 5, sem 4, sem 3 titulares, uma bagunça total. Então, talvez até para um segundo ano de Sampaoli, a gente consiga também ter uma coisa mais consolidada. O Atlético começando numa Copa do Brasil, começando numa Libertadores, se classificar entre os quatro. Aí sim, talvez já entendendo mais o estilo do Sampaoli e aí brigando para um título. Mas não tem como a gente não botar muitas fichas nesse ano, pelo que o Atlético tem gastado, falado e observado. O Atlético contratou 15 jogadores em 2020, 7 durante a era Sampaoli. E ele quer mais, né? Ainda falta um camisa 9 depois que o Tardelli machucou, talvez ainda mais um meia, talvez um lateral direito, se o Guga, neste momento que a gente está gravando, o Guga não foi vendido, tem proposta do Spartak Moscou. Então, assim, o Atlético ainda vai crescer em termos de reforço. E aí a gente vai ter que esperar, né, o desenvolvimento do Atlético no campeonato. Para encerrar minha fala, eu acho que tem total motivo e justificativa o torcedor do Atlético e todo mundo está empolgado com esse time. Porque o que o Sampaoli apresentou no Santos, ele já mostra que eu sei futebol. Me dê peças, me dê estrutura, me dê condições e eu vou fazer isso acontecer. É óbvio que é futebol. Você pode chegar um time muito melhor e rolar um gol e acabou o jogo. Né? Você pode perder para um time de Série A, B, C, D. É futebol. Essa é a graça. Mas dá um pouco mais de segurança pro trabalho no Atlético, ainda mais que tem um campeonato de pontos corridos, então a longo prazo, pra desenvolver.
E também, já que tá fora dessas outras competições, né, tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil, Para mim é claro que o Atlético vai ter um ano melhor do que o ano passado, que terminou em 13º. Uhum. E também o tempo, né? Que, enfim, esse mês de agosto vai ser essa espichada, né, de 6 rodadas, se tiver essas rodadas, né? Que a gente não sabe como é que tá esse tal desse protocolo da CBF. Mas também o Atlético fica mais pressionado, exatamente pelo fato de não ter outras competições para disputar, mas também ganha em questão de tempo de treino, tempo de descanso, já tem um ano fechadinho ali em relação até às próprias viagens do clube, né, durante o campeonato. Então, foi um casamento que o São Paulo chegou na hora certa, assim.
Deu tudo errado para dar tudo certo, né?
Exatamente. Aí se todo mundo ali tiver a paciência de, sei lá, pode acontecer do Atlético entrar numa má fase, tem 3 resultados aí ruins seguidos, mas se tiver essa paciência de respaldar o Sampaoli, ter esse tempo desse projeto durar aí pelo menos mais 1 ano e meio, mais 2 anos, o Atlético pode sair dessa fila do brasileiro e almejar também lugares muito mais altos, né, nas competições.
O Sampaoli tem que ter um tempo... porque assim, é muito claro, esse primeiro jogo que a gente teve contra o Flamengo, até contra o próprio América, foram jogos difíceis, mas você vê que tem ali um cara do lado de fora que sabe o que ele tá fazendo. Ele mudou contra o Flamengo o Atlético de formação 3 vezes. Ele começa, sim, com 3 zagueiros, ele tira 3 zagueiros, ele volta com 3 zagueiros, ele improvisa jogador. Então assim, eu acho que em termos de trabalho, a gente não pode duvidar do Sampaoli, por isso que existe essa expectativa. O que ele fez no Santos tem que ser muito respeitado. E o que ele já apresenta de treino, de, enfim, do que ele fala mesmo, né, sobre futebol, você sabe que o cara manja mesmo de bola, sabe? Agora, o futebol é aquela coisa, são N fatores que tem que casar. O elenco tem que, aquela coisa de ter química, porque não adianta nada. Tem que ter sorte também, porque às vezes o time joga e a bola não entra de jeito nenhum. Tem que ter motivação, tem que ter salário em dia, porque não adianta nada o Sampaoli fazendo um trabalho perfeito ali. E eu digo Atlético, mas qualquer outra equipe, com que foi o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro começou o ano passado invicto na Libertadores e campeão mineiro. E foi rebaixado. Por quê? Porque a diretoria, o backstage do futebol, estragou tudo. Estragou tudo pro clube. Então o Atlético tem que entender que são N fatores pro sucesso chegar.
E a gente vê aqui, eu achei muito bom você ter falado isso do São Paulo, porque acho que a gente vê no Brasil muito treinador que parece que tem um protocolo engessado que não vai mudar aquilo, independente de o que acontecer no jogo, não importa. O protocolo dele lá engessado vai ser seguido. E aí é bom você ver o cara que muda a formação, que significa que ele tá correndo atrás daquele jogo. Ele tá fazendo o que ele acha que é inteligente fazer naquele momento. E se dali a 2 minutos o time reagir de uma forma que não é a forma ideal que ele imaginou que fosse, ele muda de novo. E é assim que tem que ser. Agora, então, é o momento de mudar. A gente já até falou isso em outro episódio, que 5 substituições está aí para isso, para o cara poder mudar, e tem que explorar isso. Não tem nem desculpa para não mudar quando o time não está bem. O ideal é fazer isso mesmo. Então, já é uma atitude que eu acho que gera uma certa segurança até no torcedor mesmo, de ver que é um cara que está buscando correr atrás dentro dos 90 minutos, não é, depois desse jogo a gente vê o que faz.
Total, esse ponto é muito importante, e esse ponto ele abre margem. Então abre margem para ele fazer uma substituição errada, para ele imaginar uma coisa e o cara entrar frio e não conseguir. Por isso que quando eu vou conversar com o torcedor do Atlético, que é muito, né, essa coisa de galo doido é muito real, o torcedor é muito impaciente, muito, sabe, querendo que o Atlético dê certo e uma coisa muito louca, assim, que eu falo, tipo, calma, porque o Sampaoli, ele vai errar muito, ele vai mudar, um cara não vai entrar naquela posição, às vezes ele não absorveu a filosofia inteira, é o que eu sempre falo, você pega um cara no elenco do Atlético, sei lá, Fábio Santos, Tardelli, eles têm uma carreira inteira no futebol, você tem que chegar nos 30 anos, 35 anos de idade do cara e virar uma chavinha dele que ele não tinha virado ainda, de um jeito de enxergar o futebol assim, o assado, e querendo ou não, quando, não sei se vocês jogam bola, não que eu jogue bola profissionalmente, mas assim, você sabe que você sempre joga no que é mais seguro pra você, você vai no automático. Sim. E o Sampaoli, ele tá tentando mudar isso desse automático desses caras, e é muito difícil. Então, por isso que é aquela coisa, a vantagem, se a gente pode tirar alguma coisa de bom do Atlético ter sido eliminado, né, de Copa do Brasil, Sul-Americana, é que o Sampaoli vai ter tempo pra treinar, e esse treino é nada mais nada menos do que martelar uma filosofia o tempo inteiro em cima desses caras, até a coisa começar a fluir naturalmente como era o natural deles antigamente, com outros treinadores, com outra filosofia de jogo.
A troca de técnico, na verdade, né, é a gente que a gente banaliza muito, mas, pô, é exatamente o que a Mari já tinha falado antes. O Atlético fez uma aposta em um cara que logo depois foi demitido e foi ele que fez a pré-temporada. Aí já veio o São Paulo que esse ano teve essa parada e aí ele teve como fazer uma semi-nova pré-temporada. Mas o tempo inteiro a gente vê o cara ser demitido pós-estadual e aí ele a pré-temporada foi jogada fora, já tem que vir um novo trabalho e aí perder alguns jogos no início é super natural porque precisa dessa adaptação. A gente que não tem essa paciência de esperar os resultados virem, é tudo muito baseado no resultado ali da hora, é muito urgente.
É, e o estadual é engraçado porque todo mundo começa o ano falando, ah, o estadual é pré-temporada, o estadual é isso, o estadual é aquilo. Aí o time toma 3 boosts em clássico, aí o cara é mandado embora.
É, o estadual não é estadual. Exatamente. Você ganhar o estadual é mais que sua obrigação. Você não ganhar o estadual, você é demitido, enfim.
Vergonha.
É difícil, porque também você vê, ah, o cara... O time não tá respondendo em campo. Mas muitas vezes não é nenhuma análise do que o time tá respondendo em campo em termos de futebol. É ter, em cima de resultado. Às vezes o time só tá... Você vê que o time tá demorando a pegar a engrenagem. Mas que tá tentando. Mas o resultado não vem. São 3-4 derrotas, demitido. Então não tem nenhuma análise muito de... O que, sabe? O que que tá bom, o que que não tá bom. O problema é o treinador, o problema é o convívio, o problema é o resultado, o problema é o futebol. Acho que falta muito essa conversa de... O que a gente quer enquanto trabalho de futebol? Que eu acho que o São Paulo tem muito claro e que isso dá todo o respaldo até pro torcedor atleticano mudar o estilo dele também e entender, pô, não posso cornetar o cara agora. Porque se o São Paulo faz aquelas mudanças contra o Flamengo e o Flamengo mete 5-0 depois no Atlético, o São Paulo ia ser esculachado. Mas o São Paulo fez as mudanças e deu certo. O Atlético não perdeu o fôlego, conseguiu manter a organização, o cara é um gênio. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado nessa avaliação e tem que ter uma margem maior para análise.
É, e o próprio Santos, ano passado, teve essa situação, né? Perdeu de goleada pro Ituano e teve mais um jogo.
Perdeu 5-0 pro Ituano.
É, teve outro jogo que foi uma goleada também. Então, óbvio que isso é um baque. Eu acredito que os caras têm que ser cobrados, né? Porque, enfim, você... Não é pra você também... Não é nenhum extremo nem outro, né? Não tem que passar a mão na cabeça quando o cara toma 5-0, 4-0, dependente se é o Ituano, se é o Flamengo ou o Palmeiras. Mas também, pô, não é pra sair pedindo cabeça do cara e, pô, não funciona de forma alguma.
E a gente também analisando friamente acaba sendo um pouco mais justo, mas o torcedor nunca vai ser assim, né? O torcedor é cabeça quente e é exigência, não tem muito como fugir disso, né? E agora o Atlético tem, além do Campeonato Brasileiro, as duas finais, né, do Campeonato Mineiro, que são contra o Tombense. A gente tende a achar que zero pressão, mas aí entra nisso exatamente que a gente acabou de falar, que não pode, não precisa ganhar, mas se perder, nossa senhora, problema enorme. Enquanto isso, outros times que também estão jogando o Campeonato Brasileiro não tem mais esse segundo compromisso, não tem outra coisa com que se preocupar, né?
É, o Atlético joga dia 26 de agosto contra o Tombense, o jogo de ida, o jogo de volta dia 30. É aquela coisa, vai ser no meio do Campeonato Brasileiro e tudo vai... É óbvio que o São Paulo não entra pra perder, isso você vê muito claro nele. Você vê até pelo jeito que tá o andar da carruagem durante o Brasileiro, se ele entra com uma formação mais... leve no contra o Tombense, você já vê que talvez o peso para aquele título não é uma coisa tão primordial naquele momento do trabalho do cara, que você vai sentir até pelo jeito que os jogadores e o próprio técnico e dirigentes vão tratar a final. Mas é aquilo, o Atlético não pode investir, a gente entra naquela questão, um time que investe tanto, que tem uma grande expectativa, se dá o luxo de querer perder, sabe? Eu acho que isso não pode existir num clube. Então o Atlético tem que ganhar, tem que entrar no Campeonato Mineiro para ganhar, para tirar também qualquer tipo de margem para cornetagem, porque é isso, é um trabalho que exige muito dos jogadores. É, técnico, pressão psicológica, porque, pô, você liga a TV é o tempo inteiro falando disso. A gente tá aqui há um tempão falando de trabalho do Sampaoli, trabalho do Sampaoli. Então existe, sim, uma expectativa do que vai apresentar. Então, esses jogadores precisam saber minimizar problema, sabe? Ganha o estadual, tira um pouco da, né, do... Não dá margem pra qualquer pessoa vir cornetar ou xingar. E aí volta pro brasileiro, voltando a pegar no ritmo. Eu acho que um pouquinho de bom senso é difícil pedir, mas eu acho que é o que tem que existir, principalmente em um trabalho como o do Sampaoli, que é um cara que já mostrou que sabe de futebol. Não é uma aposta, é um cara que sabe. Então você tem que entender, e acho que isso até aumenta um pouquinho a base dele de paciência com a torcida, que a torcida fala assim, pô, se vocês vissem o meu WhatsApp na hora que o Sampaoli soltou aquela escalação contra o Flamengo, com três zagueiros, Keno e Marrone no banco, meu WhatsApp veio todo mundo, mano, o Sampaoli enlouqueceu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que por ser o Sampaoli, todo mundo já falou, não, gente, mas vamos ver, calma, o cara deve saber. Então, o fato de ser o Sampaoli e de tudo que ele já apresentou, também dá um, sabe, um respiro que a torcida mesmo confia nos testes dele. Ele tem essa abertura para brincar com escalação, testar isso, testar aquilo, que às vezes não é um tempo que muitos treinadores têm também.
Essa confiança é muito rara e muito importante, né? Mas assim, muito além desse trabalho todo do Sampaoli e da confiança que você percebe que a torcida tá colocando em cima dele, que é realmente fundamental, essas 15 contratações que você até citou para esse ano mostram uma total reformulação do time. E aí isso também acaba gerando uma expectativa muito grande. Você acha que é... Além dessas 15 contratações, o São Paulo ainda provavelmente, como a gente está entendendo, vai pedir outras contratações. E você acha que esse time que está sendo montado é suficiente? Tem muito jogador jovem? Quem é que pode ser aquele cara de confiança ali naquele time? O que você vê de muito especial nesse elenco?
Eu acho que assim, o Atlético ele tem peças boas e peças jovens, como você falou. O fato de ser peça jovem tem muito disso, são jogadores que estão em desenvolvimento. Você pega o Marrone. O Marrone é um bom jogador, o Atlético gastou 20 milhões de reais nele com a ajuda de parceiros. Mas jogador que ainda tem alguns problemas, a finalização dele não é uma coisa muito, muito, né, bem polida. Assim, é um jogador que tem muito a crescer, tem muita parte... psicológica de muitos jogadores também, mas são jogadores jovens que já viveram muito. Por exemplo, o Arana é um jogador novo, mas ele teve experiência no Corinthians, ele teve experiência na Europa, e aí ele volta para jogar no Atlético. Então, eu acho que esse elenco do Atlético não é um elenco que você bate o olho e fala, nossa senhora, que medo. Mas é o que eu sempre falo, treinadores bons pegam jogadores médios e transformam eles em jogadores bons. Treinadores ruins pegam jogadores bons e transformam eles em medianos. E eu acho que a grande vantagem do Sampaoli é isso, ele é um bom treinador. Ele tem peças boas ou em potencial e ele bota aquele foguinho pro cara desenvolver. Então acho que pode ser o grande trunfo desse Atlético, que aí também tem um terceiro item, que é esses jogadores jovens dão um respaldo financeiro pro Atlético. Porque são jogadores que podem ser vendidos, jogadores que têm, né, por ter 22, 23, 24 anos, tem uma carreira pra frente, então o Atlético consegue... Claro, de acordo com o que esses atletas desenvolverem no clube, como o caso do Marrone, por exemplo, se ele for comprado por 20 milhões, ele tem 21 anos de idade. Faz um baita do Campeonato Brasileiro, campeonato ano que vem, pode ser vendido por 40, por 30, já é um lucro pro clube. Então tem esses três pilares, são jogadores jovens, com potencial de crescimento, com potencial de venda, na mão de um treinador que pode crescer esse trabalho deles. Eu acho que quando a gente fala desse elenco do Atlético, depende muito de como eles vão absorver a questão do São Paulo. Não é um elenco que você olha e fala assim, meu Deus do céu, que timaço. Que você bate o olho e tem três caras ali, tipo, que sabe, que são cascudão, assim, que você conhece, que você já tem uma confiança muito grande. Mas são jogadores que te dão esperança que vão apresentar algo bom. Então acho que assim, quando você pega um elenco do Atlético que tem um Keno, que é muito experiente, que pode jogar com o Savarino, que é um jogador que o Atlético contratou até sobre comando do Dudamel, pode ser um casamento interessante, um jogador de muita experiência, que tem muito, né, o know-how da bola mesmo, do campo, com um Savarino que é muito explosivo, muita velocidade, mais moleque, assim, que tem muito a crescer e que pode dar essa balanceada. Então você vê numa zaga um Junior Alonso, que é como se fosse um xerife ali, jogando ao lado de Hever, são dois jogadores muito experientes, né? O Rúnior jogava no Lille da França, estava no Boca Juniors. O Hever, né, um velho conhecido do futebol brasileiro, conquistou Libertadores com o Atlético. É, mas aí na lateral você tem o Arana, contratou o Mariano, então o Atlético vai dando essa balanceada, um meio de campo muito novo. Então, além do Alan, que o Atlético já tinha contratado, do Fluminense, que eu acho um baita de um jogador, tem o Alan Franco, que chegou agora, que tem 21 anos, tem o Léo Senna, de 24 anos, que foi contratado do Goiás, tem o Natan, que é um pouco mais velho, mas que foi contratado em definitivo junto ao Chelsea, agora pelo Atlético. Você tem o Jair, um jogador que cresceu muito, que já estava desde outras temporadas no Atlético. Então, acho que as peças são muito interessantes e são peças sempre em potencial, que sempre podem crescer, que podem melhorar. Por isso que eu acho que um trabalho a longo prazo, com esse elenco do Atlético, com um treinador como o Sampaoli, e com uma mentalidade competitiva, eu acho que a visão justifica toda a expectativa que existe em cima desse elenco. Mas o Sampaoli ainda vai ter que contratar. Ele precisa de um camisa 9. O Marrone está jogando improvisado ali na frente, né, como um camisa 9, mas já não é a posição dele, porque ele não é muito bom na finalização. Então tinha o Tardelli se machucou, também é um jogador que já está mais velho, então precisa de contratar um camisa 9, não para ser um 9 fixo, pesadão, mas que seja um jogador de centroavante mesmo, né, que esteja familiarizado com a posição. Se o Guga sair, não sei se o Sampaoli confia no Maílton, então trazer mais um lateral direito para ficar além do Mariano. Acho que o meio de campo está bem servido, talvez um camisa 10, mas o Sampaoli não gosta desse camisa 10, é muito clássico. Eu, particularmente, gosto muito do futebol do Casares, mas acho que o Casares já deu de Atlético, nem ele quer, nem o Atlético tem mais paciência. Mas era um jogador que poderia compor aqui esse time. Enfim, é um time muito interessante, que eu acho que é o que eu falei, justifica toda a expectativa que existe em cima dele.
Essa expectativa a gente já falou aqui várias vezes, que pode ser colocada muito a longo prazo e que agora, para o Campeonato Brasileiro, é sim suficiente para almejar título ou, no mínimo, Libertadores, né? Eu não sei se você tem ainda alguma coisa para acrescentar com relação a essa expectativa para esse fim de temporada que vai ser um tanto conturbado, porque, na verdade, é um fim, mas é um começo, né?
Sim, eu acho que se o Atlético não se classificar para Libertadores, vai ser um grande problema. Um grande problema por N motivos. Porque tem um alto investimento do Rubens Menin com a MRV, do próprio Banco BMG. Então tem uma questão financeira muito forte, os caras estão apostando a grana no Atlético, tem a construção do estádio. Então isso, se o Atlético classifica para uma Libertadores para o ano que vem, ele disputa, sabe? Então é uma roda que começa a funcionar para chegar em 2022 muito forte para a construção da Arena, que eu acho que é o que motivou toda essa virada de chave e investimento no Atlético. Então acho que Libertadores, eu não gosto de falar de obrigação, mas é o mínimo que esse time tem que entregar pelo investimento, pela expectativa e pela possibilidade. É o único campeonato a ser disputado, é um treinador muito competente, um time muito jovem, então tem muito gás, tem muita coisa a crescer. Mas aí eu não vejo o Atlético ainda com um super elenco, sabe? Que, como você vê um Flamengo que sai um Gabigol, mas entra o Pedro. Pô, não tem como, sabe? É uma coisa muito absurda ainda. Mas eu acho que, por exemplo, o Sampaoli está pedindo exatamente algumas peças duplicadas em cada posição para ele ter essa possibilidade de substituições. Então, contra o Flamengo, ele começa com o Gabriel, Igor Rabelo e com o Rúnior Alonso. Depois ele tira o Gabriel e coloca o Jair, ou seja, um volante que estava no banco. Depois ele coloca o Bueno, que é um zagueiro que ele pediu a contratação nesse período da pandemia. Então, ele para zagueiros ali ainda tinha o Hever. Então, acho que ele mesmo já está montando ali, vendo quais as posições que eu posso mexer mais. Eu posso mexer mais ali na parte de volante e na parte de zaga e talvez de pontas. Então, eu tenho sempre um terceiro jogador, para caso eu precise mudar o esquema tático, eu consigo mexer exatamente nessas posições que são cruciais. Se o Atlético traz mais um atacante e talvez mais um jogador para o meio, eu acho que a briga pelo título fica mais forte ainda, respeitando o Flamengo, mas tem todos os elementos para fazer funcionar. Aí agora é só jogar bola.
Esse lance de expectativa, né, é muito bom, porque todo final de ano a gente faz um episódio chamado Futuropédia, né? Que a gente pega esse meio pro final das temporadas europeias e a temporada seguinte aqui na América do Sul. De todas as pessoas que participaram, né, do Futuropédia 2020, que vai se estender até o meio do ano que vem, o Galo não tá nem no G4, nem no Z4, nem ganhando estadual, não tá em lugar nenhum. O Galo tá ali naquela zona cinza, naquele limbo do nada. E eu, com certeza, se a gente fosse fazer de novo para essas mesmas pessoas o Futuropédia, o Galo ia tá, com certeza, em todos os G4, né? É muito
bom. É, certeza. É por isso que a gente, quando eu falo de futebol, eu sempre falo muito de expectativa, de eu acho... Porque aquilo, não dá pra você prever o futebol. Eu falo, eu como mineira de Belo Horizonte, o que aconteceu com o Cruzeiro no último ano é a maior prova do que é o futebol.
É impossível prever.
Exato. O Cruzeiro tinha um baita de um time que vinha sendo campeão. Ele ganhou o Campeonato Mineiro num clássico contra o Atlético. Ele começa invicto na Libertadores. Eu, no bolão lá da ESPN que a gente faz no início do ano também, com a... Tipo essa coisa de prever o campeonato, eu botei o Cruzeiro como campeão brasileiro. Então, assim... Ou prova que eu sou péssima pra palpite, ou que realmente o futebol é uma maluquice, sabe? Porque...
É maluquice mesmo.
Por isso que eu sempre falo, a gente tá falando hoje do Atlético que ele entrega, mas pode ser que o São Paulo ele tenha um gene muito forte, fique pé da vida com o time, comece a ter briga e não sei o quê, ou, sei lá, o Atlético não tem dinheiro pra pagar salário por causa da pandemia e, né? Tem muito... O que eu falo também que entra pra esse ano. A pandemia. A gente tem que lembrar que, por exemplo, pode acontecer de um jogo importantíssimo pro Atlético, um jogo lá contra um time X que tá no G4, o Atlético pode pegar a vaga, enfim. E aí, três caras, peças fundamentais, o São Paulo, ele testa um positivo pra Covid e os caras ficam de fora.
É o que tá acontecendo agora, inclusive, né? Vai ficar mais datado que o normal, né, do que a gente tá fazendo, mas hoje já saiu, sei lá, três jogadores do Atlético Goianiense positivo.
O Gil e o Léo que jogam
contra
o Corinthians vão jogar quarta-feira contra o Atlético. E, pô, o Gil é o zagueiraço do Corinthians. Então, tem que pensar muito nisso. Tem um trabalho perfeito do São Paulo. E aí chega num jogo importante, ou dois jogos importantes, o Junior Alonso, Covid, o Arana com Covid, fulano com Covid, o Atlético vai ter que mexer. Então, tem esse asterisco ainda na temporada que pode mexer muito na hora.
Nessas espichadas, né, que em duas semanas tem 4-5 jogos, isso muda o campeonato todo, pro time, pro próprio campeonato, né? Então, fica mais difícil ainda da gente fazer qualquer expectativa, mas também não vamos sabotar nosso próprio programa, né, porque a gente tá aqui fazendo basicamente expectativa de todos os times, mas é porque a gente tá focando também muito nessa parte política também, e ali dentro de campo, no campo em bola, com todo mundo em condições naturais de temperatura e pressão.
Sim.
E até acredito que essas mudanças repentinas durante o jogo feitas pelo Sampaoli podem ser um bom ponto nessa questão da Covid, porque aí a gente já sabe que uma pessoa testa positivo, provavelmente quem vai entrar no lugar dela vai ser um outro jogador que já jogou em outro momento no campeonato, porque tem esse ciclo, tem essa rotatividade de jogadores em todas as posições. E isso pode ser muito bom.
Eu conversei com o Igor Rabelo recentemente, ele até me falou, ele falou, cara, vai vir muitas surpresas pra vocês, porque até pra gente é surpresa. Às vezes, no dia do jogo, a gente descobre quem vai jogar, porque ele faz três... Ele é tudo treinado, não é nada assim, bota a camisinha, entra igual uma pelada. Mas ele treina 3-4 formações... E aí ele vai vendo, o time vai estar sem o fulano, então vamos nessa formação aqui que a gente explora esse lado esquerdo. Vamos com isso aqui? Então, a vantagem de se ter o São Paulo neste momento é que ele treina variáveis. Então, se acontece isso, eu vou no 3-4-3, se acontece isso, eu vou no 3-5-2, eu vou no 4-4-2, sabe? Então, ele tem essa margem para trabalhar o elenco e para trabalhar o futebol. Só que é triste a gente pensar que a gente está tendo o Campeonato Brasileiro em meio a mortes e que a própria Covid vai influenciar no futebol. Então, a gente não tá livre da Covid nem na vida real, né, entre aspas, e muito menos no futebol. Ele também entra como um fator importante.
Sim, com certeza. Bom, acho que é isso. A gente conseguiu explorar bastante bem tudo que o Galo pode oferecer nesse Campeonato Brasileiro. E, Mari, muito obrigado pela sua presença aqui, por toda essa análise. O papo foi... muito bom. Além da ESPN, onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais e acompanhar o seu trabalho?
Pô, eu queria muito falar, a gente pode encontrar num boteco, tomar uma cerveja, mas nem...
Tá fazendo pode... uma falta, pô.
Nossa senhora.
Dá mais pra ver jogo contra o Galo.
Opa, mas aí esse último ia ter sido bom.
Pra quem, né?
pode me seguir no Twitter, no Instagram, Mariana Spinelli. São só essas. No Twitter, no Instagram, Mariana Spinelli. E também eu sou uma pessoa, até fazer o jabá, que defende muito futebol feminino também. Sei que é uma modalidade em crescimento, então se também se tem dúvida, falar dívida. Dívida não tem dinheiro, não. Se tiver dúvida, me manda mensagem, ou sobre o futebol mineiro também, que tá, DM tá aberto.
Ótimo, muito obrigada. Vitor, faça suas despedidas e agradecimentos.
Agradecer, obviamente, a Mari, né? A gente há muito tempo, né, Julinha? A gente tenta encaixar a Mari em alguns dos nossos programas, porque ela agrega muito nesse nosso estilo mais pra cima, mais dinâmico. Então, sempre que a gente tenta pensar em algum projeto, qualquer coisa diferente, a gente sempre pensa no nome da Mari. Então é muito importante que ela tenha aceitado participar aqui desse nosso quadro sobre as expectativas do Brasileirão. E é isso, continue acompanhando aí esse 8º episódio, já saíram 7, daqui pra frente tem mais 12. E é isso, vamos que vamos.
Obrigada, gente, pelo convite, então, e bom Campeonato Brasileiro pra gente.
Bora.
Bom Brasileirão para todos nós. Continuem acompanhando. Até o próximo episódio. Beijo! Apresentação, Júlia Faber e Vitor Gama. Edição, Vitor Gama. Produção, Júlia Faber, Raíra Rondon e Vitor Gama. Identidade visual, Fernanda Barqueta. Participação especial, Mariana Spinelli.